Boa tarde. Vou fazer essa conversa um pouco mais cedo. Tenho um compromisso no final da tarde, de maneira que vale a pena resolver isso uma vez. Bom, semana foi bastante atribulada, tanto no cenário internacional quanto no cenário interno. Menos devido a dados especificamente, mas devido a decisões, situações que mexeram com isso, ficou com o ambiente econômico no mundo e no Brasil. No cenário internacional, quer dizer, tivemos o ataque do Irã a Israel no sábado da semana passada, e a semana toda, quer dizer, o mercado ficou aí na expectativa da reação de Israel ao ataque iraniano. Na verdade, quer dizer, não existia uma dúvida em relação ao qual se o rei Israel iria reagir efetivamente. O governo americano tentou convencer a sociedade de modo geral, mas em particular o governo israelense, de que o fato de que os drones e o ataque tenha sido mal sucedido seria uma razão suficiente para declarar a vitória e, consequentemente, não ter necessidade de ter nenhuma volta, um contra-ataque. Mas, obviamente, isso não faz o menor sentido do ponto de vista de Israel. Quer dizer, do ponto de vista de Israel, quer dizer, existe pouco opções que Israel pode fazer. Quer dizer, se não reagir, se não tiver, não fazer nenhum ataque de volta, fica sempre a ideia de que não está reagindo porque está dando sinal de fraqueza. Se reagir, por outro lado, pode escalar a guerra de maneira que pode criar um problema bastante complicado na economia mundial e para os próprios países. Quer dizer, de qualquer forma, quer dizer, na sexta-feira, Israel fez um ataque a uma base aérea no Irã, tá certo? Mas algo bastante tranquilo, né? Quer dizer, nada muito importante, pelo menos não por enquanto, de maneira que persiste aí essa ansiedade do mercado em relação à possível reação de Israel. Os preços do petróleo ainda não reagiram, na verdade estão bastante tranquilos, né? Surpreendentemente tranquilos, para dizer, para ser sincero, mas de qualquer forma, quer dizer, essa expectativa mexe com os nervos e, consequentemente, mexe com os mercados. A reação se deu basicamente ao mesmo tempo, quer dizer, nos últimos discursos dos dirigentes do Fed, do Banco Central Americano, estão cada vez mais sugerindo que muito provavelmente o início do processo de queda de taxa de juros nos Estados Unidos deverá ser adiado no mínimo para setembro, tá certo? E já existem alguns dirigentes que estão indicando que não deverá haver nenhuma queda de taxa de juros neste ano. Na verdade, quer dizer, um ponto importante foi a declaração do presidente do Fed de Chicago, que é um dos mais doves dos dirigentes do Fed atual, em que ele reconheceu que em 2024 não houve nenhuma tendência de queda na taxa de inflação, que a taxa de inflação está estagnada desde o início do ano e que isso pode estar sugerindo que a taxa de inflação não deverá convergir para a meta. Então, foi uma declaração bastante, do meu ponto de vista, forte, no sentido de indicar que até ele, que é uma pessoa que é um membro bastante otimista do Fed, do FONC, está começando a ter dúvidas sobre o fato de que será que é possível iniciar o processo de queda de taxa de juros ainda esse ano. Então, esse é um cenário importante, que o resultado foi aumento das taxas de juros, valorização do dólar no mercado internacional, o que afeta os países emergentes, em especial afeta o Brasil. No Brasil, quer dizer, os dados vieram relativamente positivos. Nós tivemos aí o IBCBR veio com crescimento de 0,4, as expectativas eram 0,3. Entre fevereiro de 2023 e fevereiro de 2024, o IBCBR mostrou um crescimento de 2,59% da economia brasileira. E no trimestre terminado em fevereiro, em relação ao trimestre anterior, tivemos um crescimento de 2,95%. Um outro ponto importante, tá certo, do ponto de vista de atividade, foi a divulgação do monitor do PIB, que mostrou da Fundação Getúlio Vargas, que mostrou um crescimento de 0,8% em fevereiro em relação a janeiro e 3,5% em fevereiro em relação ao mesmo mês do ano passado. O ponto mais importante dessa divulgação foi o fato de que, depois de meses, a formação, mais de um ano, na verdade, a formação de capital fixo, que indica a taxa de investimento, mostrou um crescimento de 3,2% no semestre terminado em fevereiro, em relação ao trimestre anterior. Ou seja, finalmente, parece que os investimentos estão começando a dar algum sinal de melhora, tá certo? Como eu já tenho dito aqui, quer dizer, esse é um ponto super importante, mas é apenas um dado. Vamos esperar aí o que vai acontecer com a divulgação do PIB, então, quer dizer, no primeiro trimestre, mas os sinais são de que o PIB deve crescer mais do que a expectativa, principalmente devido ao aumento de consumo, né? Quer dizer, nós temos muitos programas, muita transferência de renda, além dos programas tradicionais de transferência de renda, nós tivemos o aumento do salário mínimo agora no começo do ano, tem a liberação dos precatórios, que pode fazer ter um efeito importante aí sobre o consumo, mas o ponto fundamental é que para ter crescimento no longo prazo é muito importante, que é básico, ter crescimento do investimento e da capacidade produtiva. Então, a tendência dos últimos trimestres, dos últimos meses e trimestres, tem sido de queda sistemática na taxa de investimento desde o quarto trimestre de 2022, mas parece que tem os primeiros sinais, primeiros suspiros aí, de reversão no dado do primeiro trimestre de 2024. Por outro lado, quer dizer, a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi divulgada ao longo da semana e aí houve um problema complicado. Quer dizer, na verdade, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governo decidiu mudar, afrouxar a meta de superávit primário para 2025, de superávit de 0,50% do PIB para estabilidade, tá certo? E em 2026, de superávit de 1% do PIB para 0,25%, em 2027 para 0,75%, e somente em 2028 é que o superávit esperado, que a meta de superávit vai tender para 1%. Ou seja, tivemos aí primeiro um afrouxamento da meta, né? Quer dizer, o que foi muito mal recebido pelos investidores de modo geral. É importante lembrar que existe uma enorme discussão sobre a questão da meta, das metas de modo geral, tanto as metas para a inflação quanto as metas de superávit primário. E, quer dizer, ao mesmo tempo em que as metas para a inflação foram mantidas, a meta de superávit primário foi afrouxada de forma substancial. De 0,5 para 0,25, de 0,75 para 0,25 em 26 e de 1% em 2027 para 0,75 em 2027. Somente em 2028 vamos ter um superávit de 1% do PIB, a meta de superávit de 1% do PIB, quando antes era em 2026. Isso gerou uma enorme volatilidade nos mercados, quer dizer, os agentes, os investidores, simplesmente a ideia que se mudou, se tem uma meta e a meta é mudada, né, na primeira dificuldade, é sinal de que essa meta não serve para nada. Então, acho que esse é o ponto importante e isso certamente criou bastante descrédito no arcabouço fiscal. Além disso, quer dizer, eu acho que é importante chamar atenção para o fato de que o arcabouço fiscal, quer dizer, parece que chegou no seu limite. Em que sentido? No sentido de que a estratégia do arcabouço fiscal é aumentar gastos e aumentar impostos para aumentar as receitas necessárias para financiar esse aumento de gastos e, dessa forma, atingir a meta que está estipulada aí no arcabouço fiscal. Acontece que a reação do Congresso, a medida provisória 1202, que manteve a desoneração, que voltou, reonerou a folha de pagamento dos 17 setores, reonerou a folha de pagamento das pequenas prefeituras, tentou acabar com o PES, com o programa de apoio a eventos, bares e restaurantes, está certo? A reação foi no Congresso foi extremamente negativa. E, quer dizer, na verdade, forçou o governo a retirar a medida provisória, mandar um projeto de lei para reonerar a folha de pagamentos, mandar um projeto de lei para reonerar a folha de pagamentos dos municípios e das prefeituras, e vai ter que mandar um projeto de lei para refazer o PES, para evitar o fim do PES, do PERSE. Na verdade, quer dizer, o governo vai conseguir provavelmente uma pequena parte daquilo que ele pediu, que ele queria, mas ao mesmo tempo vai perder, quer dizer, vai perder receitas decorrentes do que vai ser aprovado no Congresso. Além disso, quer dizer, você tem os vetos do presidente, as emendas de relator, quer dizer, as emendas que foram aprovadas, 5,6 bilhões de reais que foram aprovados no orçamento, e muito provavelmente esses vetos serão também derrubados. Ou seja, o ponto aqui importante é que, quando eu digo que parece que o arcabouço fiscal chegou no limite, o ponto importante é que essa estratégia de aumentar gastos e depois mandar projetos para o Congresso com o objetivo de aumentar impostos e com isso aumentar as receitas necessárias para financiar o aumento de gastos e atingir o superávit primário, que estão as metas de superávit primário, não vão ser cumpridas, tá certo? O Congresso está resistindo a essa estratégia de aumentar impostos para cumprir as metas. Consequentemente, quer dizer, a pergunta é como que vai evoluir esse processo daqui para frente, como que o Congresso, se o Congresso vai efetivamente continuar reagindo a essas demandas do governo. O ministro Fernando Haddad, que tem falado da necessidade de se construir um PAC dos três poderes para organizar a situação fiscal do Brasil. O problema é que um pacto, primeiro, o pacto com o judiciário significa ter uma conivência do judiciário em relação a medidas que podem ser até ilegais vindas do governo. Segundo, então, não faz muito sentido falar em pacto com o judiciário. Em segundo lugar, um pacto entre os poderes exigiria uma negociação do projeto de governo, de onde gastar o dinheiro, como gastar o dinheiro, que impostos podemos subir, por quê, como que iria funcionar. Ou seja, uma coalizão de poder, uma coalizão que pudesse simplesmente definir os rumos da economia e da sociedade como um todo para o futuro. Mas não é isso que o ministro Haddad está propondo, né? O ministro Haddad, na verdade, está propondo que o Congresso e o legislativo, o judiciário, atendam às demandas de aumento de impostos para financiar os aumentos de gastos do governo, que já estão definidos, tá certo? Seja em programas sociais, como o aumento do salário mínimo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, seja em programas de aumento de investimento, como o Plano de Aceleração do Crescimento, isso tudo já está totalmente definido, né? Quer dizer, o pé de meia, todos os projetos, na verdade, existem outros projetos que estão sendo anunciados ao longo do tempo. Isso não é negociado de nenhuma forma com nenhum outro partido. É definido pelo presidente da República unilateralmente, e a ideia do ministro Haddad é que o resto do governo, quer dizer, o resto da sociedade, aceite essa definição, que não vai acontecer. Esse é o cenário, quer dizer, então isso ponto aqui é que isso pode significar que estamos próximos de um certo descontrole fiscal. A pergunta é para onde vai este processo? Na minha avaliação, a única forma de recolocar o legislativo no contexto de uma reforma de atender, ajudar, auxiliar no atendimento das metas para a inflação, é simplesmente negociar um processo de redução de gastos em vez de ser de aumento de impostos. Né? Quer dizer, eu acho que esse talvez seja o ponto, mas o novo presidente. O problema é que o PT não está disposto a fazer isso. Na próxima semana temos dados de inflação aqui no Brasil, IPCA 15, certo? E nos Estados Unidos temos bastante dados, né? Temos o PMI, vendas de novas residências, PIB, gastos com consumo, PCI, que é a taxa de inflação preferida do Banco Central americano, quer dizer, esse é um ponto super importante, porque essa taxa de inflação pode tornar os dirigentes ainda mais duros do que já estão, e os dados de expectativa de inflação da Universidade de Michigan também saem na próxima semana. Na zona do euro temos os PMI, e na China temos lucros empresariais, no Japão decisão sobre taxa de juros. Boa tarde.